multifuncional Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero, incluso emplacamento, películas e tapetes, para já sair rodando só na Hyundai Acre por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas. 11 horas e 4 minutos.
Notícias do interior.
É, vamos a Cruzeiro do Sul. Nonato Costa chegando com as informações ao vivo. Olha, a governadora Melza Cid entrega viaturas, drone termal e computadores para reforçar a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul. Nonato Costa traz a informação para a gente agora ao vivo. Bom dia, Nonato.
Para reforçar a Polícia Civil em Cruzeiro do Sul. Nonato Costa traz a informação para a gente agora ao vivo. Bom dia, Nonato.
Muito bom dia para você, Damião Viana. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Isso mesmo, né? Extensa agenda cumprida pela governadora Maísa Assis, aqui no município de Cruzeiro do Sul. Desde ontem, a governadora está cumprindo agendas importantes. Vamos falar especificamente agora sobre a agenda desta manhã na Delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro do Sul, com a presença do novo secretário de Segurança Pública, delegado Pusolim. A governadora entregou iTunes, né, computadores, veículos e outros equipamentos que serão fundamentais para que o trabalho importante que a Segurança Pública está realizando aqui no município de Cruzeiro do Sul. Uma solenidade bastante prestigiada por policiais, militares, civis, o pessoal da área da Secretaria de Segurança Pública, a classe política, dentre eles o deputado estadual Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa, os deputados federais Socorro Nery, Zezinho e Barbari estiveram presentes neste evento. A governadora Maísa Assis falou sobre os investimentos que estão sendo feitos na segurança pública do Vale do Jiruá para reforçar as ações de segurança nesta região.
Todas as pessoas sonham em ter sua casa própria e nós conseguimos, através de um programa de habitação, de casas populares, atender Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. São 90 unidades para Cruzeiro do Sul, 60 unidades para Mâncio Lima e 60 unidades para Rodrigues Alves. E hoje nós estamos autorizando, fazendo a autorização da contrapartida que é necessário para que essas casas sejam concluídas. Então é um grande avanço, são 210 famílias sendo atendidas com a necessidade básica, que é o lar, que é o teto, que é essa proteção que a gente precisa garantir.
Segurança pública, uma área que precisa de atenção, de investimentos, e é isso que estamos fazendo hoje aqui em Cruzeiro do Sul, na sede da Polícia Civil. Quero agradecer ao Dr. Pedro Busolini, estou aqui acompanhada do deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia, e com todo o nosso alguns dos nossos secretários e as equipes da Polícia Civil. É um grande investimento, essa entrega precisa ser fortalecida, equipamentos, viaturas, material tecnológico, porque isso vai facilitar, vai otimizar, agilizar os serviços da polícia quanto ao combate ao crime e ao fortalecimento, garantindo segurança para a nossa população.
Da polícia, quanto ao combate ao crime e ao fortalecimento, garantindo segurança para a nossa população.
Muito bem, olha, falamos aí exatamente sobre os investimentos da segurança pública. E a gente retorna porque também a governadora cumpriu alguns compromissos importantes no dia de ontem aqui em Cruzeiro do Sul, né? Notadamente sobre o acesso à cadeira nacional de habilitação gratuita com foco no interior do Acre. A iniciativa que ganhou reforço no dia de ontem, numa solenidade no Teatro dos Nauas e reuniu beneficiários de diferentes regiões do município. Os investimentos ultrapassam 5 milhões de reais e o programa tem como objetivo promover a inclusão social e ampliar a oportunidade de trabalho e geração de renda para a população. A governadora destacou que a ação vai além da emissão do documento, né, da Carteira Nacional de Habilitação, ao garantir mais autonomia para a população. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, o programa já beneficiou mais de 3.500 pessoas em Cruzeiro do Sul desde a sua criação, alcançando tanto áreas urbanas quanto rural. Esse programa da CNH Social já atendeu cerca de 17 mil acreanos em todo o estado. A meta do governo é alcançar 22 mil pessoas, né, com esse programa tão importante. Ontem, ainda durante a sua visita aqui a Cruzeiro do Sul, a governadora, também ao lado do prefeito Seguinha Lima, parlamentares, no seu investimento de quase 6 milhões para a região. Os recursos contemplam reforma de escolas, construção de 220 casas populares distribuídas entre as cidades de Cruzeiro do Sul, Manso Lima e Rodrigues Alves. Cruzeiro do Sul vai ganhar 90 habitações na área rural e os municípios de Manso Lima e Rodrigues Alves, cada uma delas, 60 casas serão construídas. A governadora, nesse momento, cumpre a agenda do município de Rodrigues Alves, onde anuncia também grandes investimentos para aquela cidade, a 43 quilômetros aqui da cidade de Cruzeiro do Sul. Com o final de semana maravilhoso que desejamos a todos de Cruzeiro do Sul, Renato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Pelas suas informações. E agora nós vamos direto à Cena Madureira, de onde fala com a gente Jusa Bispo, trazendo a seguinte informação. O Fórum Eleitoral confirmou o atendimento ao público para a população lá de Cena Madureira para este sábado e domingo. Bom dia, Jusa.
Bom dia, Jesse. Bom dia, Damião. E todos os ouvintes do Gente em Debate em todo o estado. É isso, o juiz eleitoral da terceira zona, Éder Viegas, baixou a portaria nessa semana, né, determinando atendimento extra no Fórum Eleitoral da Terceira Zona. Em razão da reta final do prazo, né, para expedição do título de eleitor, regularização, dentre outras medidas. Com isso, haverá atendimento no sábado 25 e também no domingo, dia 26. Né? De acordo com a portaria, tanto no sábado quanto no domingo, o atendimento ao público ocorrerá das 8 às 15 horas, quem vai tirar o título pela primeira vez ou quem precisa regularizar alguma pendência, estaremos de prontidão para atendê-los. Recomendamos que não deixe para a última hora para que não haja fila, destacou Rafael Harrison, chefe do Fórum Eleitoral. No dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, também haverá atendimento das 8 às 15 horas. Segundo o calendário do TSE, os moradores têm somente até o dia 6 de maio para tirar o título ou regularizar alguma situação. Depois dessa data, o sistema será fechado e só reabre após as eleições. Por enquanto, aqui em Cena Madureira, conta com mais de 30 mil eleitores aptos a irem às urnas neste ano. Cristiana Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, Júlia Bispo, que deseja a você, Jesse, ao Damião e a todos um excelente final de semana.
Muito obrigado, Júlia Bispo. Agora no Acre são 11 horas e 12 minutos. Nós vamos agora a Feijó. Vamos a Feijó com o Reinaldo Moreira. Olha, o secretário de Estado de Saúde, Zé Bisten, está fazendo visita em Feijó. Vamos saber, né, a respeito desta visita. Bom dia, Reinaldo.
Muito bom dia, Damião Viana. Bom dia para todos os ouvintes do programa Gente em Debate. Aqui no município de Feijó, Damião Viana, desde as primeiras horas do dia de hoje, muita chuva aqui no município. O povo está até preocupado, já aí chegando toda uma parte do verão, mas nesse exato momento me encontro aqui no Hospital Geral de Feijó, onde está recebendo todo um trabalho da Secretaria de Estado de Saúde. E quem se encontra hoje aqui é no município de Feijó é o secretário Bistene, onde ele está fazendo uma vistoria aqui no município, principalmente aqui no Hospital Geral de Feijó. Secretário, como é que está o andamento das obras aqui no município? Bom dia.
Bem, bom dia. Primeiramente eu quero comunicar à população de Feijó, nós estamos aqui como secretário de saúde, com toda a equipe da SESAC, juntamente com a CEOP, né, o nosso secretário Ítalo e sua equipe, porque a governadora Maíus, ela pediu que a gente pudesse marcar essa entrega já da primeira etapa agora dia 30, e nós estamos aqui. Tem muita coisa e a gente precisa bastante da população junto. Nós queremos trazer essa parceria, né, com a comunidade aqui de Feijó, porque o importante é a população ser bem recebida. É o que a Maíus, a governadora, tem pedido, né, atender bem a nossa comunidade. Então, nós estamos aqui justamente vistoriando com toda a equipe da CEOP e a equipe também da SESAC, para que dia 30 nós possamos, na verdade, entregar essa primeira etapa à comunidade aqui de Feijó. A gente pediria, né, à população de Feijó a compreensão, porque essa transição ela é normal, né? E a gente precisa dessa parceria. Nós vamos conversar com o prefeito, aí isso é fundamental, que haja essa parceria, a prefeitura, ele junto, para que a comunidade, na verdade, aqui de Feijó, possa ser melhor assistida. Então, a intenção nossa, nesse exato momento, é entregar essa primeira etapa para que a gente possa atender melhor a comunidade de Feijó.
Secretário, essa primeira etapa, esse primeiro pavilhão, isso significa e representa a área administrativa ou também já vai ser entregue leitos?
Não. Eu vou, inclusive, o meu diretor aqui, ele vai expor isso, porque eu ainda não tomei consciência disso daí. O importante é que a obra seja entregue e que a população possa ser melhor assistida. Então eu passo que você pergunte para ele realmente a funcionalidade, o que que vai ser atendido, né, aqui na entrega, no dia 30.
Então, Damião, agora nós vamos conversar com o Irly. O Irly é o diretor-geral do hospital aqui no município de Feijó. O Irly, e o que esse primeiro pavilhão vai representar para o município de Feijó e o que ele vai atender à população? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Então, o primeiro bloco do hospital, nós consideramos a parte essencial, né, da assistência, que é onde vai haver os atendimentos ambulatoriais, o pronto-socorro administrativo e com as partes também mais complexas, né, que é a lavanderia, a parte da cozinha. Então, lá no hospital provisório, vai ficar somente os leitos de internações e também a base do SAMU. A base do SAMU hoje, ele funciona em um sistema, né, onde esse sistema é gerenciado através do tablet. Qualquer chamado é o SAMU, ele pode estar em qualquer ponto da cidade, ele vai atender. Então, nós entendemos que o SAMU lá é importante por ser centralizado também, e as enfermarias de internação vão ser ampliada. Hoje nós temos 16 leitos, vamos passar a ter 22 leitos. Então nós vamos ter um ganho também nos leitos de internação. E aqui no pronto-socorro nós vamos ter uma estrutura organizada, né, com sala vermelha, com a divisão de sala de gesso, curativo e também ambulatório, né, que vai ser os atendimentos das consultas mais as comuns, né, as de baixo risco também, que nós fazemos esse atendimento. Então é um marco, né, para Feijó. Nós sabemos que o nosso hospital ele é de 81, né, tem 45 anos e nunca passou por uma reforma, né, pelo menos não há registro disso. E hoje a entrega do primeiro bloco significa muito para a população de Feijó, para os servidores e para os nossos usuários. Eu agradeço demais a visita do nosso secretário com a sua equipe, né, que desde que assumiu tem vindo, né, tem dado suporte. Temos recebido os equipamentos novos, né, e estamos reestruturando também nosso padrão de serviço.
Secretário, tem uma pergunta também aqui em relação à primeira, à entrega do primeiro bloco. Após essa primeira entrega que está prevista para o dia 30 de abril, como é que a Secretaria de Estado de Saúde vai dar continuidade à conclusão dessa obra?
Nós já conversamos com o secretário da CEOP e está prevista até final do ano a segunda etapa. O secretário Ítalo, ainda ontem tivemos uma reunião com o secretário Calixto, a equipe de governo, e ficou acertado que até o final do ano a governadora entregará a segunda etapa. O importante é que a população vai ter um hospital de qualidade, bem melhor para receber e atender melhor a população. Eu recordo, há 28 anos atrás, quando eu era secretário de saúde, aqui eu trouxe o Barco Hospital. Realmente o pior município de saúde era aqui o município de Feijó. De repente eu trouxe o Barco Hospital para atender Tarauacá e para atender também Feijó. Só que o rio, aqui as águas baixaram e o hospital ficou como referência um ano, né? Hospital de primeira, a gente tinha UTI, tinha uma equipe médica de primeira, medicamentos da Holanda. Aí então me traz essa lembrança boa do município. E como secretário de saúde, na hora da entrega da primeira etapa, nós vamos dar todo o apoio para que a população de Feijó realmente possa ser melhor assistida. É o que a nossa governadora Maísa tem pedido. E nós vamos fazer isso, atender bem a população aqui do município de Feijó.
Lembrando dessa boa passagem que o senhor fala aqui, a minha esposa foi cirurgiada naquela balsa. Na época do governador Arlaí Cameli, saudoso Arlaí Cameli, né? Então, mais uma vez na saúde, mais algum desafio, secretário?
É verdade. Tem uma senhora que foi operada, ela hoje mora em Porto Velho, né? E ela sempre diz que eu salvei a vida dela. Eu digo, eu fui mensageiro. É porque ela participou de um aniversário, quando chegou em casa, tinha um cidadão dentro da casa dela, furou com uma faca, perfurou o fígado, e o certo é que a equipe botou no centro cirúrgico, e essa mulher passou 3 meses naquela UTI, e hoje ela está viva. Então, são lembranças, né, que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. E agora eu retorno para a Secretaria de Saúde com essa parceria, né, com o Ítalo, que é o nosso secretário de obras, não só aqui em Feijó, como na maioria dos municípios, a pedido da nossa governadora Maísa, é entregar as unidades em condições melhores de atender essa demanda, que não é pouca, não é verdade? Então, nós assumimos esse compromisso com a comunidade aqui de Feijó, de atender bem a população.
Ítalo, muito desafio aqui nessa construção do hospital. Sei que o senhor de vez em quando está aqui trabalhando dia e noite, mas como é que está o andamento dessa obra? Bom dia.
A gente até brinca lá em casa que agora eu moro em Feijó, né? Eu só vou em Rio Branco buscar uma roupa nova. Mas muito desafiador, de fato é um prédio da década de 80, que não passou por grandes reformas durante esse período, então nós temos instalações antigas, né? Todo um projeto que não estava adequado à realidade da vigilância, e agora a gente está chegando no melhor momento. O momento de entregar, de fato, o primeiro bloco renovado. E aí a gente vai conseguir mostrar o tamanho do desafio que é essa obra. A própria comparação da situação que nós temos no segundo bloco para o primeiro bloco, as pessoas vão ver a diferença no padrão do hospital, tanto de climatização quanto instalação elétrica, acomodação das pessoas, acessibilidade, todos esses desafios sendo superados para que a gente tenha um hospital que atenda a população de Feijó da maneira como ela merece. De fato, muito desafiador. Aqui teve rescisão de contrato, né? A gente teve que tirar a empresa, punir a empresa, trazer uma outra empresa. É um cenário desafiador também no ambiente público da administração de contratação de empresas de construção civil, mas que graças a Deus a gente está superando. Ninguém aqui conhece mais noite, não conhece mais feriado, não conhece mais domingo. A gente está avançando para cumprir o acordado e, claro, trazer mais conforto, mais segurança para as pessoas de Feijó.
Então, secretário, com a população do município de Feijó, fique tranquila que breve teremos um hospital novo.
Bem, com essa fala do nosso secretário de obra, né? trazendo essa transformação toda, e a intenção é, como ele falou, né, atender bem, né, mostrar que na verdade é uma unidade nova e que vai receber muito bem essa demanda, que não é pouca, né. E aqui a gente pede inclusive a parceria com o município para que as unidades também do município possam funcionar e atender, né, a demanda também aqui do município. Então nós vamos buscar essa parceria com o nosso prefeito Railson para que as unidades de saúde possam realmente trabalhar e atender melhor a população do município de Feijó.
Ok, secretário, muito obrigado. Damião Viana, então direto e ao vivo aqui do município de Feijó, com muita chuva, e o secretário de obras encontrando dificuldade para trabalhar, porque a chuva não cessa desde as primeiras horas do dia de hoje, muita chuva até agora. De Feijó, Reinaldo Moreira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Reinaldo Moreira, trazendo as informações, a visita do secretário de saúde ao hospital de Feijó. De Feijó, vamos a Chapuri?
Vamos sim, porque vamos conversar com o Josene Oliveira, que traz a seguinte informação: Chapuri deu pontapé inicial na primeira fase dos Jogos Estudantis Municipais. Bom dia, Josene. Conta pra gente essa notícia.
Olá, Jéssica. Muito bom dia a você, bom dia, Damião, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. O clima de esporte e integração tomou conta de Chapuri na manhã desta sexta-feira, pois teve início a fase municipal dos Jogos Estudantis do Acre, um dos eventos esportivos mais aguardados pela juventude local. A abertura oficial ocorreu às 9h no Ginásio de Esportes Álvaro da Silva Mota, reunindo atletas, educadores e a comunidade local. Organizada pela Prefeitura de Chapuri em parceria com o Governo do Estado, a competição serve como vitrine para os talentos das escolas da região. Ao todo, os jovens competem em 4 modalidades coletivas: futsal, handebol, basquete e vôlei. O torneio é dividido em 2 categorias principais, garantindo o equilíbrio técnico e a ampla participação dos alunos da rede pública, sub-14 com atletas de 12 a 14 anos e sub-17 com atletas de 15 a 17 anos. A disputa não é apenas por medalhas, mas também pela oportunidade de representar o município nas etapas seguintes dos Jogos Estudantis, levando o nome de Chapuri para o cenário estadual. Para quem deseja acompanhar os lances decisivos, o fôlego precisa ser redobrado, pois a programação está intensa de jogos e segue ao longo de todo o dia de hoje, e a grande finalização acontece somente amanhã, no sábado. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, reforçando o papel do esporte como ferramenta de inclusão e cidadania para os adolescentes acreanos. Um abraço a vocês dos estúdios e aos nossos ouvintes, desejando um ótimo final de semana a todos. De Chapuri, Josene Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josene. Agora são 11h25. Olha, aposentados e pensionistas do INSS começam a receber o 13º nesta sexta-feira. Uma boa notícia, né? Que a Desnane traz.
Cerca de 23 milhões e 300 mil dos 35.200 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS começam a receber nesta sexta-feira, dia 24, a primeira parcela da antecipação do 13º, com a previsão de injetar 78 bilhões e 200 milhões de reais na economia. O pagamento começa para quem ganha um salário mínimo. Os 11 milhões e 900 mil restantes, que ganham além do mínimo, começam a receber a antecipação do 13º em 2 de maio. O benefício extra será pago em 2 parcelas. A primeira será paga nesta sexta-feira até o dia 8 de maio. A segunda vai de 25 de maio a 8 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS, e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais que o mínimo. Este será o 7º ano seguido em que os segurados do INSS receberão do 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento ocorreu mais cedo por causa da pandemia da Covid-19. Em 2022 e 2023, as parcelas foram pagas em maio e junho. Em 2024 e 2025, em abril e maio. A consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS, disponíveis para celulares e tablets, ou no site gov.br/meuinss. Quem não tiver acesso à internet, pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o CPF e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. A maioria dos aposentados e pensionistas receberá 50% do 13º na primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro e terá o valor calculado proporcionalmente. O Ministério da Previdência esclarece que os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, também têm direito a uma parcela menor do 13º, calculada de acordo com a duração do benefício. Por lei, os segurados que recebem benefícios assistenciais, como o benefício de prestação continuada, o BPC, e a renda mensal vitalícia, não têm direito ao 13º salário. Com informações da Agência Brasil, Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanine Oliveira. Agora são 11 horas e 28 minutos. Vamos ao intervalo comercial? Olha, daqui a pouquinho nós vamos dar sequência aqui a essas... A reportagem aí falando da visita da governadora, agenda lá em Cruzeiro do Sul. A governadora Maísa autoriza a construção de mais de 200 casas no Juruá. Lá em Cruzeiro do Sul também ela fez a entrega de carteiras do programa CNH Social. E amanhã, sábado, será marcado por uma grande ação de vacinação em 19 pontos aqui em Rio Branco. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Yeah. E aí, Acreano, essa é pra você.
Vem.
No corre do negócio não dá pra andar sozinho. Quem quer crescer precisa enxergar o caminho. Gestão na prática, orientação certeira. Curso e consultoria pra sua empresa. Crédito na mesa, mercado na visão. Inovação e tecnologia pra evolução. Do meia pequena empresa, vou te dizer, o Sebrae apoia quem faz o Acre acontecer. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz. A parceria que você precisa é o Sebrae. Na correria quem te ajuda é o Sebrae. Quem te leva a melhoria é o Sebrae. Tudo pra você crescer, a gente ajuda quem faz.
Tá difícil organizar a empresa? Chama o Sebrae. Sebrae, transformando ideias em negócios.
Atenção, Rio Branco! Chegou a hora de andar de RAM nova com a Ravieira RAM. Rampeja com parcelas a partir de R$ 99,00 por mês, mais residual anual e bônus de até R$ 30.000. É condição que cabe no seu bolso. E tem novidade na loja: a nova Dakota com preço de lançamento. Pouquíssimas unidades disponíveis. Não perde tempo. Agende agora seu test drive e sinta a força de dirigir uma RAM na Ravieira RAM. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
BYD é do Brasil, BYD é Ravieira. Conheça a grande novidade, novo Ato 8 na BYD Ravieira, com taxa zero em 24 vezes, mais até 20 mil de bônus no seu seminovo. Sun Plus 26/27 por 249.990, com taxa zero em 36 vezes de 2.939. King 25/26 por 175.990, com taxa zero em 24 vezes, ou até 10 mil de bônus no seu seminovo. E mais, toda a linha BYD com recompra garantida. Na BYD Ravieira Acre. Consulte condições, desacelere seu bem maior é a vida. Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero, incluso emplacamento, películas e tapetes, para já sair rodando só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11 horas e 34 minutos. Estamos de volta para a última meia hora do Gente Debate. Nós vamos já tratar de segurança.
Gente em Debate Segurança.
É, homem condenado a 12 anos por abusar das filhas é preso no Acre. Ronaldo Duarte.
O homem sentenciado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável foi preso na última quinta-feira durante a ação da Polícia Civil do Acre no município de Brasileia. Segundo as investigações, os crimes ocorreram entre 2019 e 2020, envolvendo abusos contra duas filhas. Um dos casos veio à tona após denúncias relacionadas à filha mais nova, então com 13 anos. No decorrer do trabalho policial, foi constatado que a outra filha, de um relacionamento anterior, também havia sido vítima, chegando a sair de casa para escapar das agressões. A localização do condenado contou com o apoio do setor de inteligência, que auxiliou na identificação do paradeiro do suspeito. Após a captura, ele foi encaminhado para os procedimentos legais e deve cumprir pena na unidade prisional da região. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Em Cruzeiro do Sul, a Polícia Civil prendeu um foragido do presídio Tiago Gomes. Durante a abordagem, foram encontradas drogas de posse do presidiário.
A prisão ocorreu no bairro Miritizal. O homem havia fugido do presídio Manuel Nery da Silva e foi localizado após investigação do NEIC, Núcleo Especializado em Investigação Criminal da Polícia Civil. Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de cocaína e maconha prontas para venda.
E aí, a gente estava levantando informações, investigando, chegamos até o seu endereço e pudemos fazer a sua prisão. Na ocasião também, foi apreendida ainda mais de 100 invólucros de entorpecente do tipo cocaína, né? Demonstrava que o indivíduo, mesmo estando foragido do sistema penitenciário, estava usando o tráfico como meio de vida.
Segundo a polícia, ele também confessou participação na tortura de um morador da região. O caso está ligado à atuação de organização criminosa.
Entregar ele agora ao Poder Judiciário para responder pelo delito no qual ele já estava respondendo e agora para ser flagranteado pelo tráfico de drogas, também respondendo no contexto de organização criminosa e tortura, porque pesa contra ele também uma situação envolvendo a tortura.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
São 11 horas e 36 minutos, 11h36, e volta, porque discussão termina com jovem ferido, uma jovem ferida a golpes de faca em Porto Alegre. É um jovem, né?
É isso.
Foi ferido a golpes de faca lá em Porto Alegre. Discussão? É melhor não discutir. Evite discussão. Ronaldo Duarte.
Um jovem identificado como Gabriel Lima, de 22 anos, foi ferido após ser atingido por uma facada no peito durante uma briga na noite de quinta-feira em uma residência localizada na Vila do Incra,
em Porto Acre. Segundo relatos da família, o desentendimento ocorreu durante um encontro familiar com consumo de bebida alcoólica. Em meio à discussão, um homem ainda não identificado sacou uma faca e desferiu um golpe na vítima. O jovem foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado até o encontro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, que o encaminhou ao pronto-socorro para dar sequência ao atendimento. O caso deverá ser investigado pelas autoridades que trabalham para identificar o suspeito. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
O Ministério Público do Acre investiga redes de postos suspeita de sonegação fiscal. Ivan de Carvalho foi conferir esse assunto e traz os detalhes para a gente agora.
A operação foi deflagrada na quinta-feira, dia 23, denominada Operação Combustível Zero. O posto de rede Bentivi, localizado na rua Floriano Peixoto, na área do centro da cidade, foi um dos principais alvos. A ação foi coordenada pela Promotoria de Justiça Especializada do Combustível e Evasão Fiscal, com o Núcleo de Apoio Técnico NAT e o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado, GAECO, que mobilizou uma força-tarefa envolvendo o Comitê Interinstitucional de Recuperação do Ativo, CIRA, além do PROCON, Secretaria da Fazenda do Acre, o IPEM e a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão a Crime. Segundo as investigações, o local não era apenas um ponto de venda de combustível, mas um possível elo de esquema de amplo atendimento, onde foi constatado que havia sonegação de imposto, a lavagem de dinheiro e associação criminosa, com valores que podem ultrapassar R$1 milhão desviado dos cofres públicos. Foram lavrados autos de infração tributária e apreendidas máquinas de cartão de crédito que, conforme apurado, poderia estar sendo utilizada para driblar a fiscalização estadual, um mecanismo que, se confirmado, reforça o teste de atuação. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Agora são 11 horas e 39 minutos. Receita Federal do Brasil libera lote com mais de 2,2 milhões para o Acre. Confira na reportagem.
A Receita Federal do Brasil liberou nesta sexta-feira a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de abril de 2026. No Acre, 1.303 contribuintes terão direito ao crédito, que soma R$2.245.053,73. O pagamento está programado para o dia 30 de abril e será depositado diretamente na conta bancária, informada na declaração. O lote inclui contribuintes prioritários, como idosos, pessoa com deficiência e professores, além de não prioritários que utilizam a declaração preenchida ou optada pelo recebimento via Pix. Na segunda região fiscal, que reúne o Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 25.509 contribuintes serão contemplados, totalizando 33.084.739,88 em restituições. Em todo o país, o lote residual de abril contempla 415.277 restituições, com valor total de R$592,2 milhões. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na área Meu Imposto de Renda, ou pelo aplicativo oficial para celulares. Caso haja pendência, o contribuinte pode retificar a declaração para regularizar a situação. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 42 minutos, 11:42. O município de Tarauacá celebra nesta sexta-feira, 24 de abril, 113 anos de emancipação política, consolidando-se como um dos principais municípios do interior do Acre. Com origens ligadas aos povos indígenas e ao ciclo da borracha, a cidade mantém forte identidade cultural e segue em crescimento. De acordo com o IBGE, o município já ultrapassa 46 mil habitantes, sendo o terceiro mais populoso do estado. Conhecida como a terra do abacaxi gigante, Tarauacá também se destaca pela produção agrícola e pelo tradicional Festival do Abacaxi.
Nos últimos anos, o município tem recebido também parcerias juntamente com o estado e investimentos em áreas como a saúde, a infraestrutura e também habitação. São obras que incluem pavimentação de vias, construção de moradias populares também. As ações visam melhorar a qualidade de vida da população e também fortalecer o desenvolvimento regional. Nessa data festiva, a programação é extensa. E sabe quem traz essa programação para a gente? Raimundo Ascioli.
O prefeito Rodrigo Damasceno fala da programação do aniversário da cidade, aniversário do município de Tarauacá, 113 anos, para toda a população do estado do Acre. Prefeito, muita festa, muita programação importante, anúncio de investimentos e uma celebração para Tarauacá.
Isso, nós resolvemos fazer uma festa com o que nós temos de mais valioso, que é o nosso povo. Estamos entregando aqui um novo espaço na Secretaria Municipal de Educação. Vamos entregar 24 máquinas, mais de 25 barcos também para as comunidades rurais. Nós estamos também dando ordem de serviço da UBS Porte 2, do CAPS aqui em Tarauacá. Então são investimentos e o nosso povo é o ator e a atriz principal. Teremos o desfile cívico aqui com todas as escolas fazendo essa festa ficar por completo.
Raimundo Ascioli, direto para o sistema público.
Muito obrigado, Ascioli, e parabéns para a cidade de Tarauacá, que está completando 113 anos. E nós, aqui do Gente Debate, chegamos aí em toda Tarauacá, mais de 40 mil habitantes, né? Precisamente 46 mil habitantes. Automaticamente, uma boa parte deles escutam aqui a Difusora, a Aldeia FM, escuta o Gente Debate. Nós queremos agradecer a você, que é ouvinte assíduo aqui do Gente Debate, e desejar aí um feliz aniversário. Parabéns, Tarauacá! Agora são 11h44, entre a esperança e a urgência. A luta de Sebastião Maicon por um novo coração mobiliza uma operação de alta complexidade realizada pela Secretaria de Estado de Saúde.
É verdade, Damião. O paciente acreano foi transferido em UTI aeromédica para Recife, onde aguarda por um transplante que pode salvar sua vida. Dejanani Oliveira traz detalhes sobre essa transferência.
Uma operação de alta complexidade coordenada pela CESAGRE, o governo do Acre viabilizou a transferência interestadual de Sebastião Maicon Bezerra Brandão, de 40 anos. O paciente, que estava em processo de estabilização do quadro clínico em uma UTI do Hospital Santa Juliana, aqui em Rio Branco, embarcou com destino ao Hospital Procap, em Recife, referência nacional em cardiologia. A ação faz parte do esforço contínuo do Estado em fortalecer o tratamento fora do domicílio, o TFD, a agilidade no processo de regulação e a busca ativa por uma vaga em centros especializados foram fundamentais, considerando que Sebastião Maicon Bezerra Brandão ingressou na fila nacional de transplante em fevereiro. A transferência de pacientes em estado grave exige um alinhamento técnico minucioso entre os estados de origem e destino. O secretário de Saúde, José Bistene, enfatizou que o tempo é um fator crucial em casos cardíacos e que a estrutura de regulação do Acre atuou de forma incisiva. O transporte de um paciente que aguarda transplante cardíaco demanda suporte de vida avançado durante todo o trajeto. Batista de Oliveira, médico da UTI Aeromédica, que acompanhou a remoção, detalhou os cuidados adotados para garantir a segurança de Sebastião ao longo de todo o percurso. Batista explicou que estamos diante de uma transferência de altíssima urgência, em que cada detalhe do monitoramento hemodinâmico conta. A logística aeromédica do Estado está preparada para essas missões críticas. Do lado de fora da unidade de saúde, familiares aguardavam comovidos o momento da saída da ambulância. O clima de despedida foi tomado por abraços apertados e palavras de encorajamento, evidenciando o suporte emocional que tem sido o alicerce de Sebastião nesses meses de internação. O governo do estado segue monitorando o caso por meio da gerência do TFD, oferecendo o suporte necessário à família e ao paciente em solo pernambucano. A transferência de Sebastião reafirma a importância da integração do SUS e do investimento em transporte aeromédico como ferramentas de salvaguardar da vida da população acreana. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
A Secretaria de Saúde do Acre reforça o alerta para vacinação de reforço contra a Covid-19, mesmo com mais de 80% de cobertura nas primeiras doses. Segundo o boletim Infogripe da Fiocruz, o estado segue em risco para aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. De acordo com a coordenação do Programa Nacional de Imunizações, 89% da população já recebeu as doses iniciais, mas a adesão aos reforços ainda é baixa, principalmente entre crianças, idosos e gestantes, grupo mais vulneráveis.
Damião, e pensando em aumentar esse reforço, amanhã, que é sábado, haverá uma grande ação de vacinação em 19 pontos aqui da nossa capital. Dejanane Oliveira conta pra gente os locais e os horários desta ação.
A mobilização contará com atendimento em supermercados, centros comerciais e unidades de saúde, oferecendo vacinas para crianças, adolescentes e adultos. Entre as doses disponíveis estão imunizantes contra a influenza, sarampo, febre amarela, meningite e hepatite B. Dentre os pontos de vacinação estão 11 unidades do Arasuper, todas as lojas, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. 2 unidades do Aramix, também das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. A van, das 2 horas da tarde às 10 horas da noite. No Via Verde Shopping, das 2 horas da tarde às 10 horas da noite. Urap Rony Meirelles, que fica no Adalberto Sena, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Urap Augusto Hidalgo, no Palheiral, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. Urap Cláudia Vitorino, no Taquari, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde. E Urap Rosângela Pimentel, no Calafate, também das 7 horas da manhã às 5 da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores levem consigo documento de identificação e a caderneta de vacinação para agilizar o atendimento e garantir a atualização do esquema vacinal. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município e facilitar o acesso da população às vacinas, especialmente para quem não consegue buscar atendimento durante a semana. Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanane Oliveira. Olha, a governadora Maiusa esteve em Cruzeiro do Sul e participou da entrega de licenças ambientais no município. A ação impulsiona o desenvolvimento sustentável no Vale do Juruá. Empreendedores comemoram mais oportunidades de crescimento e acesso a crédito. Ângela Villanova.
A solenidade de entrega de licenças ambientais a empreendedores da região foi coordenada pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre. Durante o evento, o presidente do IMAC, André Assen, destacou a importância da ação para impulsionar a economia local.
Trazer investimento, trazer dignidade, porque hoje o licenciamento é onde inicia-se tudo. O PIB passa pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre e não é diferente hoje aqui no Juruá. Com essas licenças, vão poder, a partir da manhã, buscar sua linha de crédito, buscar o seu financiamento bancário, para que possa fazer o seu investimento, tanto na geração da sua própria de emprego, como também investimento para a sua empresa. Isso aqui é um compromisso do governo do estado, porque quando você traz o licenciamento, você traz dignidade, você traz esperança e, acima de tudo, você traz investimento. E quem ganha com isso é a nossa população. Estamos desde 2019 fazendo esse trabalho. Acreditamos que o licenciamento com a educação ambiental e trabalhando em conjunto, em parceria com a sociedade acreana, principalmente aqui também hoje na região do Juruá, quem ganha é a população. Hoje foram entregues só de investimento aqui em torno de 60 milhões de reais, que amanhã o empreendedor, o pecuarista, o agricultor, o que seja, lá o plantador de café, ele pode buscar amanhã a instituição bancária e reabilitar seu linha de crédito e fazer seu investimento. E o governo do estado continua e vai continuar fazendo esse trabalho. E agora cumprindo a missão dos 90 dias. E o IMAC começou pelo Juruá.
A governadora Maísa reforçou que o crescimento econômico precisa caminhar junto com a responsabilidade ambiental.
Os nossos empresários, comerciantes, as pessoas que movimentam o comércio na cidade é quem segura a economia. E nada mais justo e certo do que investir, proporcionar a eles facilidade nas condições de melhorar o seu trabalho, de criar mais emprego, de fazer a economia girar, né, acrescendo no seu ramo de negócio. E hoje nós estamos liberando essas licenças ambientais, porque acima de tudo nós temos uma lei forte ambiental e nós precisamos dar condições para que quem empreende, para quem produz, não fique, né, diante das condições, amarrado, sem poder desenvolver o seu negócio. Então foi pensando nisso o programa de governo para liberação dessas licenças, para ele ter a condição de fazer o seu negócio com mais liberdade, para buscar o crédito e acrescentar aí a nossa economia muito mais rendimentos.
Ao todo, foram entregues 19 licenças e 10 dispensas ambientais, contemplando diversos segmentos produtivos, como marcenarias, extração mineral e postos de combustíveis. A iniciativa beneficia diretamente os empreendedores do Vale do Juruá e reforça o compromisso do governo com um modelo de crescimento baseado na legalidade, sustentabilidade e geração de oportunidades. Ângela Villanova, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 53 minutos. Muito obrigado, Ângela Villanova. Olha, também em Cruzeiro do Sul, a governadora Maísa realizou a entrega de 222 carteiras nacionais de habilitação por meio do programa CNH Social. A cerimônia foi no Teatro dos Nauas e também incluiu a distribuição de 100 capacetes para motoboys dentro do projeto Motociclista Consciente. A iniciativa busca ampliar oportunidades de trabalho e promover inclusão social.
Ainda na cidade, a governadora Maísa certificou 299 estudantes que concluíram seus cursos técnicos pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica. A solenidade reuniu alunos de 3 municípios e marcou a formação em áreas como enfermagem, administração e também informática. Durante o evento, a governadora destacou que o investimento na qualificação profissional é uma relevante estratégia para gerar empregos e também fortalecer a economia local. Vale ressaltar que nos últimos anos, o programa já formou mais de 18 mil alunos e ampliou significativamente a oferta dos cursos.
E o sonho da casa própria começa a ganhar forma para centenas de famílias para 3 municípios da região. A governadora Maísa autorizou a construção de mais de 200 casas populares. Confira na reportagem de Jefferson Dourado.
Em Cruzeiro do Sul, a governadora Maísa assinou a autorização para a construção de 210 unidades habitacionais. A iniciativa faz parte do programa Minha Casa Minha Vida e é voltada principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade social. Pessoas que há anos aguardam a oportunidade de conquistar um lar digno, com segurança e mais qualidade de vida. O investimento ultrapassa R$ 33 milhões, resultado da parceria entre o governo do estado e o governo federal. Além de garantir moradia, a ação também movimenta a economia local, gerando empregos e fortalecendo o desenvolvimento da região. Durante a solenidade, a governadora Maísa destacou que investir em habitação é investir diretamente nas pessoas.
Todas as pessoas sonham em ter sua casa própria e nós conseguimos, através de um programa de habitação, de casas populares, atender Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. São 90 unidades para Cruzeiro do Sul, 60 unidades para Mâncio Lima e 60 unidades para Rodrigues Alves. E hoje nós estamos autorizando, fazendo a autorização da contrapartida que é necessário para que essas casas sejam concluídas. Então é um grande avanço, são 210 famílias sendo atendidas com a necessidade básica, que é o lar, que é o teto, que é essa proteção que a gente precisa garantir.
Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Agora são 11 horas e 56 minutos. Vamos embora?
Vamos sim. Mas antes disso, a gente quer agradecer você. Agradeça. Que fez companhia pra gente em mais essa edição do Gente em Debate, que mandou sua mensagem. Enfim, muitíssimo obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência.
E amanhã tem um programa aqui a partir das 9 da manhã. Você sabe qual é?
Sei, é qual com é? Márcio Barra Beto, qual Estação é o, qual Sucesso.
Melhor da Música, tem também muita informação.
Há muitos anos, as manhãs de sábado teve um programa que era audiência total por nome de Sintonia 1400.
Tá,
há muitos anos, né? E aí agora tem uma Estação Sucesso que está aí. É? Você ouviu o Sintonia 1400? 4 anos você ouviu, né? Mas o Sintonia ficou no ar durante muitos anos. Aí o Sintonia ficou de lado, aí veio a Estação Sucesso. Sintonia 1400 no sábado.
É isso mesmo,
um
te convidamos para ouvir o Sintonia. Mas agora, Sucesso, quando sairmos daqui, quem vai ficar no ar é Alberto Casas, Zezinho Melo, Darlene Cardoso.
Vamos embora?
Vamos sim.
Sextou?
Um beijo.
Valeu, pessoal. Fica com Deus, porque com ele nós vamos.
Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. O Governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo parque por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do Governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, a 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapo E-Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0km com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado e só até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por R$426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por R$299.000. Ou Hilux SRX por R$339.000. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse Chapo E-Motors. motors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das